Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Show. Gladiator Football Show.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Giants Nation. Estamos aqui para começar nosso projeto de podcast junto com o Fambonanet. Isso aqui vai ser mais ou menos um piloto, né? Vamos falar um pouco sobre a Free Agents, nosso resumo total. Sobre o que aconteceu, contratação, quem saiu, antes do draft, né? Que vem aí dia 28 e 29 de abril. Para falar um pouco mais com a gente vai contar com a ajuda do Daniel, que é um dos administradores junto comigo, o Arthur, do New York Giants BR, e com o Marcos, do Giants da Zoeira, que é um parceiro nosso também, que vai se apresentar para vocês aí.
Olá, tudo bom? Aqui é o Marcos, do Giants da Zoeira, talvez o pior, melhor torcedor do Giants do mundo. Vamos aqui dar uns pitacos aqui. Eu já tô avisando isso porque eu nunca fui muito de ficar lendo estatística, essas coisas, não, mas eu represento você, torcedor do Giants aí, que passa mais tempo reclamando e fazendo gracinha na internet, e deixo esses dois caras aí que são estudiosos aí, que realmente cobrem o Giants de uma forma mais séria. Nós vamos aqui dar uns pitacos aqui sobre como é que foi essa Free Agents, vamos ver pra onde vai o Giants esse ano, vamos ver... Hoje vai ser só pitacos, né? Achismo e é isso aí. Vamos que vamos.
E aí, eu sou o Daniel, o outro administrador da página lá do New York Giants PR, né? Que é o arroba New York Giants Sports, da arroba New York Giants Sports, junto com o Arthur. Tamo junto aí com o Marcos, do Giants da Zoeira. E vamos aí falar do que o Giants fez nessa off-season até agora. E já tem o draft aí. Quem sabe não vem outro podcast falando dele.
Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre as saídas. Não foram muitas, né, no nosso caso, mas tiveram algumas saídas que, assim, de caras que jogaram mesmo toda a temporada e que tiveram algum impacto. O primeiro deles foi o Marshall Newhouse, offensive tackle, que dividia algumas posições ali na parte de guarde e de tackle mesmo, no lado direito da nossa linha. Eu, particularmente, achava um cara bem mediano, né? Que agregava algum talento, mas muito pouco para aquela linha, né? Era bem, bem, bem limitado no que ele fazia. E foi uma saída que a gente já repôs, eu acho, com a vinda do DJ Flucker, né?
Eu concordo, assim, o Newhouse, você falou assim que ele dividia posições... E ele também dividia opiniões, né, bastante, assim. Um tipo de jogador, assim, ele era um tampão, né, no time. A verdade era essa. Ele era... Eu acho até que... Ele tinha que cobrir posições, né, porque era tão remendado o setor dele lá que ele tinha que... Ele não podia jogar direito, né? Ele tinha que ficar cobrindo os outros, assim. E, infelizmente, ele vai embora sem deixar muita saudade, né? Vai... Ele é o tipo de coisa assim que nem vocês falaram aí, já era esperado, assim, não era algo assim que o torcedor do Giants vai ficar com saudade, nada que a gente não possa sobreviver, né?
O Marshall Newhouse, ele é um bom reserva, a verdade é essa. Exato. ele é na reserva, ele é aquele cara que é um bom reserva, ele produz quando é chamado e tal. Ele é um cara versátil. No Giants ele jogou na temporada passada mesmo. Ele jogou, chegou a jogar de right, ele é right tackle, chegou a jogar de right guard com todas as lesões na OL. A OL é a principal need do Giants hoje, né? É o setor mais frágil. E aí o Marshall Newhouse ia remendando, ele jogou com as lesões. Chegou uma hora que ele ocupou a posição do Bobby Hart de right tackle, quando o Bobby Hart começou a piorar de rendimento. Mas, assim, é um cara que foi facilmente reposto. Eu acho que o DJ Flucker é melhor que ele, inclusive, então não precisa se preocupar tanto. No draft, a gente se pá pega um OL também, então a reposição dele é bem fácil. acredito que ninguém vai sentir falta dele. Ele cedia vários sacks, o nego xingava ele tanto quanto o Eric Flowers. Então, assim, o cara, eu acho que não vai deixar saudade também. Eu concordo com vocês dois. Acho que é um cara que, assim, no Raiders vai ser a mesma coisa e vai ser assim a carreira dele. E é isso. Eu acho que
tá. Não, e lembrando que ano passado foi a melhor temporada dele no Giants, né? Depois de alguns anos.
Né?
E pra você ter ideia, né? Que foi uma temporada bem fraca e foi a melhor dele no Giants. Então é a
uma temporada dele. Fraca da OL inteira, inclusive.
Com certeza. Eu acho que ali só o Pio mesmo que salvou.
Vocês acham que a OL fosse, tivesse inteira? Se a gente tivesse a OL, uma OL legal, assim, ele teria rendido mais ou ele foi uma vítima dessa
claro, que ajuda o sistema, né? O sistema vai ajudar sempre. Se você tivesse quatro caras ótimos ali, ele não vai comprometer de fato, mas não é um cara, não é um desses quatro caras, entendeu? Ele ali, se ele tivesse outros quatro caras tops com ele ali, com certeza ele não ia fazer tanta cagada, mas... Não temos, né?
Talvez se tivesse quatro caras tops com ele, ele talvez passaria tão despercebido quanto ele passou com os erros.
Corretíssimo.
Um abraço, Newhouse, aí, boa sorte, mas. quando a gente se encontrar, a gente dá um oi, assim, e tal, mas.
O próprio Bob Hart, ele já era um cara que jogava assim, no nível, às vezes até superior do Newhouse. Então. Se ele ficar na reserva, já é um jogador de depth melhor do que o Newhouse. Se ele jogar de titular, ele é um titular melhor do que o Newhouse. Então, assim, a gente não perdeu muito com ele.
Eu acho que a gente ainda perdeu mais com a saída do Rob Gould, né? Que esse, sim, era um cara regular, a gente podia chamar ele. O cara não errou nenhum field goal que tentou, né? Ele chegou no meio da temporada, né? Depois daquele idiota, aquele... Desculpa falar.
Josh Brown.
Fez aquela infantilidade, aquela coisa que não tem que ser passada pra frente. E assim, ele veio como um veterano, né? A gente acreditava que ele podia ser aquilo que ele foi. E foi bem. Acertou todos os futebol que tentou, errou um ou dois extra points, se eu não me engano.
Dois extra points, no mesmo jogo.
Isso mesmo.
Dois extra points.
Contra os Bears.
O ex-time dele.
Ah, que foi o show dos erros, né? De field goals, né? Esse jogo também, os Bears, o outro lado também errou pra caramba. Né?
Tava ventando muito.
Eu lembro desse jogo por causa disso. Ele realmente foi uma perda, assim, que ele era um cara regular, não comprometia, né? E foi até meio. Eu fiquei meio surpreso, assim, que ele foi embora. Assim, eu não via muito motivo pra ir embora e tal, mas sei lá, né? Pra ter uma proposta melhor, o cara resolveu ir.
Então, o Giants tava muito pouco field goal, né?
É uma perda.
Tava muito pouco. Field goal no, na coisa. Então, ele das 10 que ele chutou, ele acertou os 10. Assim, então, é uma média boa. Tendo mais longo de 47. Assim, mas eu acho que o Giants acredita muito nesse cara que tá aí. O tal do Aldrick Rosas.
Que
a gente tem no PS.
Então, o Robbie Gould, ele mandou bem. Mas que nem se falou, ele é o kicker bem, assim, regular. O bicho, se tem uma palavra pra definir, ele é regularidade. Mas ele, o mais longo dele foi 47 jardas. E assim, ele é um kicker que ele tem muita accuracy, mas ele não tem muita força na perna. Ele é completamente o oposto do Aldrick Rosas. O Aldrick Rosas, ele é uma perna, assim, estilo Roberto Carlos, mas ele não mas ele não, assim, ele vai na sorte, assim, tipo, lógico, ele tem um talento, o próprio Jeff Eagles, o melhor punter da história do Giants, ele dando uma entrevista e tal, e falando que o Aldrick Rosas é um cara que o Giants acredita muito, que ele é um cara, assim, vai competir fortemente pra ser o kicker titular do Giants. Ele foi undrafted free agent do ano passado, ele era de Southern Oregon, eu acho, alguma coisa assim. E ele é um cara que, assim, ele tem muito a crescer e é capaz dele ser o nosso kicker titular na temporada que vem. Se eu fosse o Giants, eu teria reassinado o Robbie Gould. Ele já tinha entrosamento no vestiário, já tinha...
Pois é.
Ele era regular, ele não errou nenhum field goal, só errou dois extra points num jogo assim que tava ventando muito, que foi o show de erros, então assim, não dava nem pra culpar ele tanto. E, velho, se for... Por mim, eu reassinava o Robbie Gould, mas a saída dele também não quer dizer que a gente vai ter problemas com o kicker. Eu acho que o Aldrick Rosas tem um potencial grande e eu acho que o Giants vai trazer um kicker
pra disputa, né?
Sim, um kicker pra competição. Eu acho que o Giants... Talvez um undrafted free agent. Lembrando que o Giants não escolhe um kicker no draft desde 2001, né? Foi a última vez que o Giants escolheu um kicker no draft. Então, talvez seja um undrafted free agent, talvez seja algum veterano que esteja aí no mercado, mas competição vai ter.
É, eu acho que o único kicker que a gente pode pegar via draft é o Zane Gonzalez, né? Que é um cara que é o mais bem cotado da classe, disparado. Mas eu acho difícil. Eu ainda acredito que possa vir um cara free agent, né? Porque ainda tem uns caras cascudos aí, que apesar de não ser muito bons ainda, mas que ainda estão livres aí. Ou pelo draft, após o draft, né, no caso. Igual foi o caso do Aldrick Rosas. Então não sei. Vamos ver que essa posição de kicker é uma incógnita indo no Giants, né?
É, o segundo melhor kicker do draft é aquele Jake Elliott de Memphis, que é outra opção que... São as duas opções que eu consigo ver pelo draft. As outras são meio, assim, não sei se são tão confiáveis.
É, e depois quem quiser, a gente vai até postar lá na New York Giants BR, vou até postar depois vídeo sobre o Aldrick Rosas, pra vocês verem a potência do chute dele.
Tem vídeo dele acertando o field goal de 64, 67.
De 69, assim, o cara é um bichão.
Mas usando, porque no college o chute, a mecânica de chute é diferente, não tem uma coisa assim, do que eles têm eles usam tipo uma caramba, fugiu a palavra, só pra não ficar incompleto, é tipo um suporte, nézinho, pro chute, assim, por isso que os kickers no college chutam mais longe, né, isso é ele fazendo isso ou...
Não, cara, é o vídeo mesmo dele, assim, dele num campo, chutando igual no NFL, assim, das hash marks, que são aquelas linhas no meio do campo, assim, e no centro das hash marks, porque tem essas duas opções de chute, né, das hash marks ou do centro. E tem ele chutando dessa forma com um holder mesmo, igual no NFL, e acertando esse chute. A perna dele é realmente muito forte, mas a accuracy dele, tipo, no vídeo... Ele acerta todas, mas é lógico que ele acerta todas. Ele tem todo o sistema de.
O DVD do empresário, né?
Ele põe o DVD. Exato.
Manda no YouTube, porra.
Ele acerta. Ele acerta. Agora a questão é ver se ele tem a mira pra acertar, tipo, de todas as vezes ou a maioria das vezes.
Na verdade, ele só erra um, que é de 70 caralhada, que ele acerta o travessão. No caso.
E ele não acerta nem a trave de baixo, ele acerta a trave do lado.
Do lado, isso.
Ele teve força, realmente.
Faltou mira mesmo. A outra saída que a gente teve um impacto grande ali foi o do Corey Sensaba. O Corey Sensaba fazia um trabalho muito importante. Ele terminou fazendo um trabalho muito importante na nossa secundária, né? Ele era o cornerback. Ele veio no meio da temporada já. Depois que ele foi dispensado pelo Los Angeles Rams, né? Tem que me acostumar assim. Então ele veio, ele jogou na rotação de cornerback, jogou no Special Teams e fez um trabalho muito bom. Ele terminou os 10 jogos que ele jogou com 15 tackles, né? Foi um jogador que não comprometeu em nada e ainda ajudou. Então, assim, ele foi pro Steelers, que deu um contrato para ele de 3 anos, né? A gente deve ter oferecido algo em torno de 1 ano, no máximo 2 anos, assim. Então, a gente pode sofrer assim com ele se o próximo cornerback que vir para substituir ele não for no nível dele. O que vocês acham da saída dele?
Para mim, o Corey Sensible, ele era melhor que o Trevin Wade. Para mim, eu não entendia porque o Giants colocava o Trevin Wade mais vezes do que o Corey Sensible em campo.
Eu sou melhor que o
todos nós somos. O Corey Sensible, ele fez um trabalho bem decente. Ele chegou todo desacreditado depois de um contrato gigante que ele recebeu do Los Angeles Rams, na época era St. Louis mesmo. E ele recebeu um contrato, acho que foi tipo 3 anos e um caminhão de dinheiro lá. Não jogou bem, foi cortado no meio da temporada, no meio de uma temporada. Aí chegou no Giants. E ele impressionou, realmente. Ele jogou no nível que ele estava jogando quando recebeu o contrato. Ele, quando o DRC saía ou acontecia alguma coisa com os corners, ele entrava na rotação, ele mandava bem. Eu acho que foi talvez a maior perda da nossa na free agency, caso o Hankins renove, né? É, talvez seja a maior perda nossa na free agency. Ele realmente completava bem o depth da o roster no, na posição na secundária, na posição de cornerback, né? Agora, tipo, a gente trouxe um cornerback, já a gente vai falar dele, e talvez a gente precise trazer um corner no próprio draft também, e ver como é que a gente vai montar o roster, porque acho que até o próprio Trevin Wade também é free agent, se eu não me engano. Então a gente tá com a posição de corner bem sólida nos três primeiros corners, né? Mas para depois, o resto do para depth chart, o roster em si, tá mediano, eu diria, fraco para mediano. E a perda do Corey Sensible, eu acho que foi uma perda grande. Ele era um cara que tava jogando realmente bem no Giants, ele tava encaixando no sistema.
É, eu não teria muito mais que acrescentar o que vocês disseram, não. Ele era seguro, né? Era mais um jogador seguro, ao contrário do Newhouse, né? Que ele vinha para cumprir tabela mesmo, sim. Ele veio para comprar a equipe, né? Mas ele surpreendeu mesmo, sim. Só que é aquela coisa, né, cara? A defesa talvez seja o time de defesa talvez seja o menor dos problemas, né? Embora seja uma perda significativa, né? É basicamente o que vocês falaram mesmo. Não tem muito o que acrescentar, não.
Antes de falar do Cruz, vamos falar do James, né? Que também foi cortado nessa leva. O Jennings era nosso...
Rashad Jennings.
Ele era, no passado, começou como nosso primeiro running back, né? No nosso backfield. Começou... Só que, cara, ele não chegou a nenhum jogo com mais de 100 jardas na temporada. Então, assim, era um running back, bem fraco. A verdade era essa. Ele tinha um contrato...
Talvez o pior running back 1 da NFL, eu diria.
Com certeza. Giants ano passado sofreu muito com o jogo corrido. A gente não conseguia botar nosso jogo corrido em campo, né? A gente só foi conseguir botar no penúltimo, último jogo, quando ele perdeu espaço pro Paul Perkins, o calouro, né? Então, assim, ele foi cortado, né? Foi logo o primeiro corte de levas, ele foi cortado. E, cara, eu acho que, sinceramente, a gente não perde nada com a saída dele.
Nada.
Nada.
Então, ele chegou e tipo, não falou assim, caraca, esse é o cara, esse é o running back, hein, é você, garoto, brilha, e foi tipo, foi passando no jogo e foi, e aí, o que vai acontecer, meu filho, esse que você quer da vida, caralho, mano, e aí, acabou, assim, né, tipo, obrigado por tudo, abraço até nunca, é inacreditável o que aconteceu com o cara, né, que ele chegou com toda uma banca E, tipo, não foi nada.
É porque, na verdade, ele foi muito superestimado, né? Porque ele sempre foi e sempre será um eterno running back 2, né? É a função dele na NFL, é essa.
É, era o que eu ia falar.
Ele chegou pra ser o salvador da pátria, né? E, tipo, deu tudo errado ali.
Botaram a bola dele.
Ou não deu errado, né?
Ele tava no Raiders, aí o running back titular do Raiders era, se eu não me engano, era o Maurice Jones-Drew. Machucou, aí o Rashad Jennings entrou em campo, jogou muito, tipo, os últimos 8 jogos da temporada, 9 jogos da temporada, jogou muito. Chegou a 800 jardas em 8, 9 jogos, jogou pra caramba. Aí o Giants foi e contratou ele, parecia realmente que ele ia ser a salvação. Eu comemorei muito quando ele foi contratado, eu realmente queria ele. Ele foi contratado, ele realmente foi trazido pra ser a solução dos problemas da posição de running back depois que a Bradshaw saiu, né? A gente nunca
mais tinha running back.
Virou o Andre Brown, running back titular. Ninguém sabe o que ia acontecer no running back do Giants. Aí veio o Rashad Jennings. Ele nunca foi quem era esperado pra ele ser, né? Ele, talvez no fim da temporada passada, quando ele teve uns 3, 4 jogos de 100 jardas, correu muito contra Eagles, contra Texans. Não, Texans foi no começo da temporada, eu acho. Mas contra Eagles. Ele teve bons jogos no fim da temporada passada. Criou novas esperanças pra gente. Aí chegou nessa temporada, elas caíram completamente depois de assinar lá o contrato de 4 anos dele. Ele não chegou nem um pouco às expectativas. Ele realmente é, que nem o Arthur falou, um running back 2, né, NFL. Ele é aquele cara pra revezar, pra ter 10, 15 carries por jogo, mas E ele ainda não encaixava no sistema do Giants, né? O Giants gosta de o Giants gosta de correr no shotgun, o Giants gosta de correr de draw, né? Aquela corrida que parece que o quarterback vai passar, mas ele entrega a bola pro running back.
Aquele
o Giants
fake corre pump.
Assim. É, aquele exato.
Fake pump draw que o Manning tenta fazer a encenação lá e nunca funciona. Até porque nosso running back não tinha.
Nada que o Giants tenta fingir funciona. Não, eu não lembro de algum fake que o Giants funciona. E todos os fakes funcionam contra o Giants. É só fazer playbook contra o Giants, assim, finge que você vai jogar. Finge, só fica fingindo lá, que vai pegar tudo, cara.
Ontem
eu tava tentando lembrar, cara, sem brincadeira. Tipo assim, quando foi a última vez que eu vi um fake play do Giants funcionar, assim? Juro. Não lembrei.
Tem muito tempo.
Nem os screens funcionam direito, só às vezes.
até porque nossa offensive line não ajuda, né? Então.
Só ia terminar de falar do sistema, que o Giannis, ele corre no I-Formation, né, e digamos que eu tenho uma pena dele hoje, porque ele é aquele cara que ele pode ser produtivo, ele pode ser um segundo running back, mas com a classe de running backs do draft, com a classe de running backs até na própria free agency, que tem aqueles caras que estão mais velhinhos, mas são...
Tem
aqueles
nome,
caras
né?
que você faz. Que é o Jamal Charles, Adrian Peterson, esses caras todos estão aí na Free Agency. Ele acabou sendo, assim, reduzido. Ninguém lembra que ele tá na Free Agency. Tanto ninguém lembra que ele tá no Dancing with the Stars lá. Ele já. Eu não sei, tipo, ele não. Não sei nem se ele vai estar na NFL na próxima temporada.
Ele tá dançando igual ele dançou no cargo dele de running back no
Foi
embora.
Por aí.
Caiu. Mas um cara do Jaguars tá no Dancer with the Stars é uma boa, né, cara? Porque com o OBJ, Victor Cruz, Terry Sheff, o cara já tá treinado, filho. O cara, já entrega o troféu pra ele. Mas assim, eu acho que até agora, todo mundo que a gente falou, ninguém vai deixar essa área. Assim, talvez não foi assim, talvez. Então. Esse podia ter rendido um pouquinho mais, mas.
Então, o Victor Cruz que vai vir agora.
Agora que é pra chorar, pode.
Antes de começar, o Cruz, ele me traz sentimentos, entendeu? Se eu falar qualquer coisa aqui, não me julguem. Não me julguem, por favor, mas o Cruz, ele é aquele cara que ele é um ídolo, então não tenho o que falar. Ele pode até não deixar saudade pelo ano que ele teve na temporada passada.
Mas pela história, né?
Mas, pela história, até pelo entrosamento, pela liderança que ele trazia até na temporada passada, ele é um cara que vai... Ele sim é o cara que vai deixar saudade, que agora a gente vai falar de um cara que vai realmente mexer.
Chegamos nele, Victor Cruz, ou Salsa Boy para alguns. O cara era sensacional. Quando ele tava jogando em alto nível, o cara destruía. Ele tinha velocidade, uma
melhor slot pra, wide receiver da NFL.
Uma potência pra jogar no slot que era absurda. Deixava o Edelman no bolso na época. E assim.
Não, fácil.
Então, aí. Só que aí veio aquela lesão, cara, que eu chorei, falar a verdade pra vocês, quando ele teve aquela lesão contra o Eagles.
Faz parte dessa solidão.
Eu também.
Na Filadélfia foi forte, foi brabo. Porque o cara.
Ele
não
já vinha de outra lesão, né? Ele já vinha baleado quando aconteceu
ele
contra o Eagles.
É.
Já vinha baleado. Ele já estava jogando abaixo naquela temporada da lesão contra o Eagles. Inclusive, foi um dos momentos mais legais do ano passado. Foi ele no jogo, na volta dele lá no estádio do Eagles lá. Ele com o Obedi, né?
Ele
rezando bem
no lugar.
Uma cena bem bonita.
Aquele jogo contra o Eagles tinha tudo pra dar errado, né? Aquele jogo nada deu certo. A verdade foi essa. E aquilo só coroou o jogo. Não, o primeiro jogo, o jogo que ele se machucou, né? Então foi absurdo. E o Cruz agora nos deixa, né? Deixa uma posição de wide receiver aberta que já foi fechada. Né?
Já a gente fala.
E a gente vai falar. E assim, Ele vai deixar saudade, como o Dan falou. Vai deixar saudade pela história. Aquele TD contra o Jets. O Super Bowl que ele ganhou com a gente. É assim, é. Então ele vai deixar... Agora sim, falando da parte técnica da última temporada, vai ser um cara que não vai agregar muito valor. Não vai deixar muito valor pra gente. Por quê? Porque ele já não conseguia mais a separação, já não tinha a mesma explosão que ele tinha, que era o grande forte dele, né? Aquela explosão já pré-snap, na hora do snap. Então assim, falando tecnicamente, não é uma perda tão grande. A perda maior pra gente, torcedor, é sentimental mesmo. Victor Cruz, eu te amo.
É um símbolo, o cara era um símbolo. Empatia, ele também, a empatia dele com a torcida era uma coisa assim...
É, o cara é carismático, né?
Carismático, assim. Eu brincava ano passado, durante a temporada passada, eu ficava tweetando que o Giants pagava o Victor Cruz pra fazer turismo pros Estados Unidos, né? Porque ele praticamente só fazia uma jogada pro jogo, né? Era uma bola. Todo ano passado sempre tinha um momento que o Eli ia jogar uma bola pro Victor Cruz, ele ia correr umas 20 jardas, acabou, ele sentava, ia pra sideline, não voltava mais, assim. Era uma jogada. Eu até brincava assim, ah, o Victor Cruz já fez a jogada dele, já tá dispensado, já pode voltar pra casa. Ele só foi, eu só lembro que ele só foi decisivo mesmo na primeira semana que ele fez o touchdown da vitória contra os Cowboys, né?
Verdade.
Parecia que ali ele ia voltar assim, ó, o Victor Cruz voltou, ele voltou com tudo, vamos detonar. E não foi, né? Eu também achava que também tinha um pouco de receio com ele, assim, será que expor ele muito pra ele não voltar a se machucar e tal. Mas é... O Sherpa cobriu ele, né? Praticamente, né, a temporada toda. Pode falar, velho.
Cobriu e ele tava fora de posição também, tipo...
É isso que eu ia falar.
Ele, assim, ele é um slot receiver. Ele é aquele cara que ele é perfeito pro slot. Ele, a altura, a explosão que ele tinha, que,
a
assim,
visão de
perdeu
jogo
um pouco.
Da zona,
é,
a visão
ele aceitava da... levar a pancada ali no meio do campo, entendeu? E ele era o cara do slot. Com a chegada do Sterling Shepard, que é outro cara de slot, e que eu acho que é um cara assim que a gente pode confiar por muito tempo, ele acabou virando outside receiver, junto com o Odell. E quando ele virou outside receiver, além das lesões, ele ainda não tava... Tipo, ele tinha que fazer rotas mais longas, ele tinha que... Assim, era mais difícil pra ele jogar ali, dava pra perceber. Nas primeiras duas semanas, contra o Cowboys, que parecia que ele tinha voltado, e contra o Saints, que ele inclusive fez a recepção que deixou a gente na linha de duas jardas pra ganhar aquele jogo. Nas duas primeiras semanas, que parecia que ele tinha voltado com tudo, ele jogou jogadas no slot. E ali, ele tava confortável, assim. Lógico, ele tinha perdido um pouco, dava pra ver que ele tinha perdido um pouco. Mas ele ainda mostrava que tinha algum potencial, sacou? Mas depois, quando o Giants virou esse ataque... Esse ataque dormiu, o ataque, eu não sei o que aconteceu, que virou tão previsível que parecia, era ridículo. Que nem o Marcos falou, era tipo, você sabia que ia ter uma jogada pro Victor Cruz, um passe longo de umas 30 jardas que ele ia correr ali, você sabia que ia ter um slant no Odell, você sabia, era tipo, o ataque do Giants era totalmente previsível, todo mundo sabia o que ia acontecer. Aí acabou que o Victor Cruz foi perdendo espaço, ele teve sua, acho que foi 589 jardas, foi quase 600, teve um TD só, que foi aquele TD ali pra gente dançar uma salsa com ele, porque quem nunca dançou uma salsa com o Victor Cruz? Quem nunca? Mas assim, o Victor Cruz ele é aquele cara que deixa memórias pela sua história, e o momento que eu mais lembro do Victor Cruz não foi nenhum desses que vocês falaram, porque esses lances foram muito importantes, lógico, mas o que eu mais lembro é um lance no primeiro ano do RG3, que o RG3 virou o jogo contra o Giants, ficou, acho que, se eu não me engano, 24-20, ou 20-17, um negócio assim, e na jogada seguinte, 80 jardas, por aí o Eli lançou um passe de 80 jardas pro Victor Cruz, ele correu pra endzone e a gente ganhou aquele jogo contra o Redskins. Essa é a jogada que eu mais lembro dele, eu pulei aqui em casa, gritei pra caralho. E ele é um ídolo pra mim, eu sou wide receiver ele, por causa dele, e ele é assim, ele é o cara que ele realmente é um ídolo pra mim, eu também amo o Cruz, espero que ele jogue ainda, e espero que ele faça muito sucesso em outro lugar aí, tô falando dele talvez no Panthers, ninguém sabe pra onde ele vai, mas eu espero que ele faça esse sucesso aí, porque ele é o cara que eu gosto, ele é assim, não tem o que falar dele, né, eu amo o Cruz.
E falar pra você, Dan, quando a torcida gritava aquele Cruz, era arrepiante, era arrepiante, era arrepiante.
Era.
E a gente via como o cara tinha uma carisma com a torcida, como a torcida gostava dele, né? Então, assim, o cara vai deixar falta por isso. Eu acho que é mais ou menos isso.
Vocês comentaram aí dele, talvez ele pra ele não sabe ainda o destino dele, né? Duas coisas, né? É que, primeiro, assim, vai ser muito estranho ver ele usar outra camisa. Fato. Se ele vier mesmo a voltar a usar. E não sei se vocês viram, rolou um boato. Eu acho que isso é boato de torcida. Que falaram que o Jaguars iria atrás dele se ele não conseguisse um time até o final desse período de free agents, draft. Eu acho que isso é torcida querendo...
ídolo de volta.
Né? Torcida, o ídolo de volta, né? Porque vai voltar agora... Daqui a pouco a gente vai falar de quem chegou, né? É, aí que ele não vai ter função mesmo, né? Correto. Mas, assim, deixa aqui registrado isso aqui, que se o cara pintar, a gente vai lá no aeroporto, só avisar o aeroporto e nós vamos lá buscar ele. Mesmo que não seja pra nada.
Quem sabe, tem que ser pelo salário praticamente mínimo, né? O bicho voltar, ele não vai voltar.
Que ele queria, né? Parece que por ele queria. E pelo que eu li, né? Que foi uma escolha da comissão mesmo de cortar ele. Acho que eles viram a oportunidade surgindo ali na frente, que a gente vai comentar daqui a pouco. E falaram assim, agora ficou difícil demais. E... Enfim, triste, mas é...
Aceitado, fato.
Tem o lado que
a gente já esperava, né? A gente só não queria aceitar.
Fato. A gente esperava.
Todo mundo já tava esperando, a gente só queria atrasar. Será mais um aninho ou dois, mas. É. Daqui a pouco ele aparece aí, entra lá no Ring of Honor do Giants, dança salsa de novo, vai ser bonito. Foi. É bom que aí ele já volta pra festa e tal.
Oh, yeah. Already. It's your grown man, Pink Gator, P-I-N-C, home of the Giants.
Vamos falar agora então do pessoal que ficou, né? Aqueles que eram free agents, estavam na free agents e ficaram com a gente. É, a lista ela começa com o John Jerry, que é guard, né, de origem. E também era ali nessa tão falada offensive line do Giants. Ele renovou por 3 anos e 10 milhões. Né? Eu, particularmente, acho uma adição boa. É um cara que não compromete, que é um bom reserva e pode agregar alguma coisa assim para a nossa linha ofensiva.
Um dos poucos ali que se salvavam, né? Basicamente é isso, né? Sim, perder é um dos que poucos que salvavam. É porque não tem muito o que falar, né? É um dos poucos ali que tinha alguma coisa para oferecer. Já tava ruim com ele. Aí o cara vai embora, aí que desanda tudo, né?
Então, é o famoso tá ruim com ele, imagina sem ele.
Sem ele. E ele não é um cara ruim. Eu, pelo menos, não acho ele um mau jogador.
Ele é regular, né?
Não tinha por que perder. Talvez ele até pode ter esses 10 milhões aí, talvez ele possa ter falado assim, ó, você viu essa OL aí? Comigo já tá ruim, sem mim você quer que vai ser pior. Então...
Toma.
10 milhõezinhos aí no meu bolso aí, a gente conversa. Acho que o Jaguars não tinha nem muito o que fazer ali, cara.
É, aí que tá. Achei o...
Deve ter sido muito rápido essa negociação, cara. Foi pro SMS essa porra.
Eu só achei o contrato um pouquinho de overpay, eu achei. Eu achei, assim, que dava pro Giants talvez até ter trazido uma coisa melhor, assim, de jogador, de talento pro time, com esses 10 milhões. Mas é aquele caso, né, tipo... Ele é um cara que tava no vestiário já há um tempo. Ele é aquele cara que já tava meio que enturmado com a OL, que tava jogando regular. Ele é bom pra pass block, né? O bicho bloqueia bem pro passe. Pra corrida, mais ou menos. Então, assim, o Giants tinha que... O time acabou que teve que manter ele.
Foi na segurança.
Eu achei um pouco de overpay, mas, assim, é suportável, né? É melhor do que perder um cara da OL e a gente ter uma OL pior do que a do ano passado, porque aí a raiva ia bater forte.
O outro running back...
correr atrás de outro jogador também é sempre complicado, né? Ficar correndo atrás de gente da OL. Já tá difícil, né? Então, a Free Agent mostrou que já tá bem complicado correr atrás de gente. Aí, pô, perder uns poucos ali, sem condição.
Outros nomes que a gente renovou foi o linebacker veteranaço Mark Haslett. Tá muito tempo com a gente, no contrato mínimo de veterano.
Esse ele tá aí não ali. Dá, não.
Ele fica ali no especial team dele, tá ali sempre colaborando. Foi aquela, fica aí com a gente que você faz bem o seu trabalho. É, ficou também o running back Orleans Darkwa. É um cara que a gente vê valor nele, a gente vê que ele pode agregar alguma coisa, não foi muito bem ano passado, mas assim, Giants acredita nele, é bom para uma movimentação, uma competição.
E são caras que o Giants pode cortar depois, assim. O Mark Hursley tem só 80 mil garantidos no contrato de 855 mil, 900 mil. O Orleans Darkwa, apesar de ter um contrato de um milhão e pouco, ele tem só 150 mil garantidos. Então, assim, são caras que, se forem mal, eles estão aí para competir, recebendo contratos de um ano. E se forem mal no training camp, se forem mal nos treinos, se tiver um cara melhor que eles devem ser cortados e é isso, não vão ficar no time. Assim, o contrato deles favorece isso. Então, eles têm que ganhar a posição deles e não vai fazer tanta diferença, tá ligado? E esses caras aí, eles são literalmente para compor time e disputar posição.
Outro cara que a gente renovou foi o quarterback Josh Johnson, que era o terceiro quarterback ano passado, porque tinha o Ryan Nassib, que graças a Deus saiu, né? Porque aquilo ali não servia para nada. Tava ali entregando a aguinha, fui lá e se machucava.
E tinha gente que acreditava que ele ia substituir o Eli.
Pois é. Já pediram ele lá.
Maior cabeça da NFL também. A maior cabeça do NFL também. Porque aquela jaca ali, maluco.
O famoso é o Rui. É o Rui.
Rui Cabeção.
Você já viu uma foto do cara com helmet, meu? Primeira, velho. É impressionante aquilo ali.
Depois vão lá no Jardim da Zoeira. Vão lá no Jardim da Zoeira que o Marcos vai botar lá a fotinho pra vocês verem.
Ah, por favor, vocês vão adorar.
Só lembrando que o Josh Johnson vai chegar aí e é outro que vai competir. Ele ganhou um contrato de 2 anos, mas assim, é outro que vai competir, até porque chegou um cara aí que muita gente gostou, muita gente não gostou, que já a gente vai discutir, mas assim, o Josh Johnson vai chegar pra competir com ele, todo mundo sabe que o Eli é o QB titular, não tem nem como.
E agora, eu acho que as três...
Repete aí quem é um QB titular, porque tem uma galera que fica enchendo o saco, por que o Eli tá no Giants? O Eli
certeza,
é o QB titular, né?
Eli mesmo, com toda certeza. Por mais não 3 anos, não tem nem como. Não. Um cara é top 5, top 10 QB da liga. Não, talvez venha outro cara no draft e tal, mas o Eli é o titular até acabar o contrato dele.
Não,
e vai vir pra substituir o Eli depois, mas... Né? O Eli é o titular, até ele aposentar não tem como. Não tem como.
Deixa isso registrado aí, tá? Pra galera não vir aí encher o saco.
O Eli é bom, pelo amor de Deus.
Essa é outra pergunta também. O Eli é bom, ponto final, próximo assunto.
Ponto final, né?
Gente, Eli Manning é o quarterback titular do New York Football Giants. Acabou.
E ele é bom, acabou. Ele é top 5, top 7 na liga no máximo. Então acabou a discussão, não tem nem como.
Tá,
sem falar de interceptação.
Não volta mais aqui, tá? Esse assunto não volta mais aqui. Já resolvemos no piloto. Não quero mais discutir isso.
Me arrume um QB com 2 Super Bowls assim. E aí você vem falar comigo, que a gente troca ele.
Pode passar pro próximo.
Então, agora eu acho que as três melhores adições, que não são adições, que continuaram com a gente, né? Que é assim, que vão ter um impacto maior, é o Long Snap Zach DeAulce, que é titular da posição, um cara que faz seu trabalho regular, não erra, não é um cara que erra, é um cara
muito
veterano.
Muito bom special teamer, muito bom.
Muito bom, ele então é assim.
Você olha, ele tá sempre lá dando tackle. Sempre.
Isso, fato.
Ele é foda.
Ele, o linebacker Keenan Robinson, que após vir por um ano, renova por mais um ano e 3 milhões, assim, era um cara que veio desacreditado do Washington Redskins. Veio assim, porque era um cara que se machucava muito e veio pra gente e, cara, o cara jogou bem. O cara jogou muito bem. O cara cumpriu a função dele ali. Foi um dos melhores linebackers do time, se não o melhor. É, o cara foi bem contra o passe, foi bem contra a corrida. Então, assim, é uma baita adição pra gente. Foi uma baita adição pra gente. A continuidade dele no elenco.
Jogou 70% dos snaps. Jogou muito bem 70% dos snaps, inclusive. E vai, tá aí, ele vai, renovou por um ano e ele disse na entrevista dele quando voltou pro Giants que ele sempre quis voltar e que ele só não assinou o contrato com a gente antes porque o Giants não tinha cap, porque tava tentando resolver a situação do JPP.
Mas quando a situação do JPP foi resolvida, pode ver que um dia ou dois dias depois o Keenan Robinson assinou com a gente. Ele visitou o Bills, se eu não me engano. Visitou
e o Bengals.
Isso. Visitou o Bengals e o Bills. Mas ele sempre quis voltar, tava meio assim. Ele era aquele cara que já era esperado que voltasse. Já tava assim nos planos do Giants e nos planos dele voltar também. E tá aí, ele jogou bem. Eu gostei muito da renovação, talvez a melhor renovação do Giants depois do JPP, que deu uma intriga também, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas ele é um que eu acho que foi unânime, todo mundo gostou e ele jogou bem, todo mundo gostou da volta dele, ele gostou da volta dele, o Giants gostou da volta dele, então não tem porque achar ruim nem nada, ele foi bom.
A outra renovação de grande impacto, um cara de impacto gigantesco no nosso time e que para mim foi uma baita renovação, foi o defensive end Jason Pierre-Paul. O cara renovou por 4 anos, 62 milhões, 40 milhões garantidos. E assim, você tem que lembrar que quando, apesar de assim, ele se machuca bastante, ele tem uns problemas sim para se manter saudável, ele tem 9 dedos só, mas assim, ele...
7,5.
Mas assim, quando você renova com ele, você renova com um cara que todo mundo gosta, um cara que já tá adaptado ao nosso esquema, um cara veterano, um cara que já ganhou o Super Bowl. Então assim, você renova com um conjunto, com um pacote, e cara, é um pacote muito bem-vindo pra uma defesa que já é sólida, e com a continuidade dele, vem pra tudo pra ser uma das melhores linhas ao lado de Olivier Vernon e Damon Harrison Snacks.
Também vale lembrar aí que a história toda, né? Porque ele tava pra assinar, acho que... aquele contrato, acho que 100 milhões, né? Uma coisa assim.
É, e aí
rolou aquele,
né,
acidente do 4 de julho.
Ah, sim.
Ah, é.
Foi?
Sim.
Correto.
Era os contratos de uns 60, 70 milhões mesmo.
Era um número absurdo, né? O Giants ia pagar um número absurdo, assim.
Era o contrato que a gente ia dar pro Olivier Vernon. A gente ia dar pra ele.
Exato.
E ele acabou torrando o dedo.
Torrou muito mais que o dedo ali, com certeza. E aí ele, naquela temporada mesmo, que ele, do acidente e tal, ele entrou no meio da temporada. E eu lembro que o Jaguars é muito engraçado, né? Quando o ataque era muito bom, a defesa no lixo, em 2015, em 2016, a defesa era um troço inacreditável e o ataque rendia aos trancos e barrancos, né? E aí o JPP foi o melhor jogador daquela defesa de 2015, assim, ele chegou muito bem para um cara que acho que perdeu os 4, 5 primeiros jogos, se manteve em 2016, assim, e conseguiu, né, finalmente o contrato. Muita gente achou que era o final da carreira dele, naquele ano mesmo, teve todo aquele negócio de adaptar o jogo, ele se adaptar ao jogo novamente, né, porque ele, com a perda dos dedos, assim, vale a pena até pela história, né, do comeback do cara mesmo, né. Ninguém dava nada por ele, e aí ele até fez touchdown ano passado, acho que ele fez touchdown em Londres, né, uma coisa assim. Não, ele fez touchdown contra
os Browns. Foi contra os Browns, isso aí.
Aí o pessoal até ficou brincando assim, isso, e correu com uma gazela, né, pro endzone, né, tudo desengonçado, uma coisa muito engraçada. Tinha até umas piadas também naquele ano lá que... Falando assim, ó, olha de quem que o Browns tomou um touchdown e mostrava uma foto da mão do JPP, né? Tipo, pô, como assim, né? Mas foi uma história bem legal, assim. E o JPP é ídolo também, né, cara? É quase o mesmo nível do Victor Cruz, assim, empatia. E também é legal registrar o dia em que ele assinou ou não assinou, e depois assinou, e depois falou que não assinou, que foi também muito engraçado, né, cara? O anúncio, né, da renovação dele, fala que ele tava no Havaí, que ele só... que ele não assinou nada, aí depois ele mesmo falou que não tinha assinado, e assim, caralho, ele não assinou, fudeu.
Aí depois ele assinou.
Aí depois ele assinou. Não, no começo do dia ele tava no Havaí, em férias, de repente já tava lá no CT do Jaguars, aí depois ele tinha assinado, e foi no mesmo dia que, enfim, um cara aí chegou e deixou todo mundo puto, assim, aí todo mundo achou que usaram isso pra esconder, mas enfim... Foi muito legal, assim, a história toda por trás do JPP é muito legal, e ele, com certeza, ele é o grande jogador, ele é o grande nome ali da defesa, ele vai ser o cara, ele é o cara, JPP é o cara, tamo junto, pode. JPP.
Ele traz liderança também, ele é o cara,
com certeza.
Essa, É, ele é o cara, ele realmente é o cara. Ele, assim, ele tem seus problemas com lesão. Ele teve esse problema dos fogos, já teve problema nas costas. Ano passado, ele perdeu o jogo por lesão. Mas ele é aquele cara também que não dá pra perder, entendeu? Ele é uma estrela no time. Ele, além de ser estrela no time, ele teve um ano sensacional quando estava em campo. Ele parava, ele é um dos melhores, talvez o melhor defensive end da NFL contra a corrida. Ele estava jogando muito contra o passe também. Desviou passe a rodo. Ele é um dos melhores defensive ends da NFL também, desviando passes na linha de scrimmage. Então ele é um cara que tá ali, velho. E ele é versátil, ele faz o necessário, mais que o necessário. Ele complementa muito bem o resto da DL do Giants. A DL tá totalmente entrosada. Então realmente não faria sentido perder ele. O Giants tem o franchise tag, depois assinou agora o contrato longo. E JPP é nosso por mais 4 anos. E
até o final ele da carreira.
Ele é bom. Ele
aí,
é bom.
E quem preferiu tá com o Charlton? Pelo amor de Deus, né? JPP é bem melhor.
Aí, se vocês comentaram aí de ser líder, vale lembrar que lá no Huddle, antes do começo do jogo, é ele que puxa, né? Faz lá o discurso motivacional. Inclusive, quando ele perdeu os jogos com a lesão nas costas,
ele estava
em campo, né? Junto com... E aí era ele que fazia aquele discurso motivacional e tal. Assim.
É aquilo que eu falei no início, você compra o pacote, né?
Ele é completo. E ele foi o cara, assim, o segundo cara que recebeu mais voto pra ser capitão na defesa do Giants. Se não fosse o Jonathan Casillas, era o JPP, entendeu? Era ele. O próprio Jonathan Casillas
votou no JPP
pra ser capitão. Só que aí o resto do time acabou votando mais no Casillas e tal. Mas o JPP, ele tem toda essa liderança. Ele faz o negócio lá que o pré-huddle, né? Esqueci a palavra em português pra huddle, a reunião, sei lá, que fazem antes do jogo. Ele, depois do jogo, o McAdoo gosta de fazer meio que um revezamento pra todo mundo ser um pouco líder, mas várias vezes foi o JPP que fez também. Ele traz muita coisa em vários aspectos do jogo e ele é um cara que realmente vai fazer e já fez a diferença pro Giants várias vezes.
Continuando aqui, vamos falar agora das adições via free agency. As pessoas que eram jogadores, né, que eram agentes livres e assinaram com Giants. Foram ao total 6 até agora, né? Começando com os de menor impacto, que foi o cornerback Anton Blake. É Anton Blake, mas não, né? Ele mudou de nome.
Agora é Valentino.
Valentino Blake, isso mesmo.
Sim.
Ele foi um ano, né, de contrato baixo. É aquele cara que vem igual o Cold Sense Bovey, pra provar.
Veio pra substituir o Cold Sense, inclusive.
Ele veio pra provar, porque muitas pessoas dizem que ele é bem fraco, né? Eu não lembro muito dele jogar, não posso dar minha opinião ainda, mas...
O próprio dono aí do Fumble na Net...
Já falou pra gente que... Se preparar.
Sim, pra não falar palavras de baixo calão.
A outra adição foi o running back Sean Drown. Estava no San Francisco 49ers, assinou por um ano. É assim, esse cara veio pra rotação pra tentar buscar a vaga dele, né? O spot dele dentro do elenco. É mais ou menos isso, né? Não sei se vocês concordam comigo, se ele tem um impacto maior. Mas eu acho que é isso mesmo.
Uma página do 49ers, eu não sei qual foi agora, mas já falou com a gente também, vendo alguns jogos do 49ers ano passado também, deu pra ver que ele é aquele cara, assim, ele é útil, ele é bom no jogo corrido, ele é bom em muita coisa, mas não é excelente em nada, ele é aquele cara que tá aí pra competir, e vamos ver o que vai dar. O Giants ano passado levou muitos running backs no roster, então quem sabe ele não ganha uma posição aí. Mas ele é aquele cara que é útil, mas não vai fazer tanta diferença no time, não.
O pessoal do 49ers lamentou bastante, né, a saída dele lá de São Francisco, assim. Achei isso uma coisa curiosa, assim. Que eu também não acho que foi um cara tão, assim, impressionante. Naquela, assim, talvez ele possa render bastante, assim, um cara com potencial e tal, apesar de não ser muito novo e tal. Eu achei curioso isso, assim, algumas páginas do 49ers lamentaram a saída do cara, assim, eu. Mas eu não acompanho muito 49ers, então eu não sabia dizer bem o motivo, se era pra tanto isso, assim.
É porque era aquele cara que ele fazia de tudo um pouco, né? Então, assim, ele quebrava bem o galho em várias funções de running back, recebendo passes, correndo pelo meio, correndo por fora. Então, assim, essa é a falta que ele vai fazer lá. Ele pode sim buscar um espacinho aqui com a gente. Eu acho até que ele tem potencial pelos jogos que eu vi do 49ers também. Mas eu não posso falar muita coisa também, né?
É, mas vai ser uma competição grande pra ele também, né? Vai ter. Além dele, tem o Darqua. Deve vir um running back nesse draft, porque o draft tá lotado de running backs.
Bons running backs.
É, o Paul Perkins já tem praticamente não, ele já tem a vaga garantida no time. O Shane Vereen tá lá também, com o salário que ele tá ganhando, com tudo, ele já tem a vaga garantida no time também, provavelmente.
Sobra mais dois spots, né?
Pois é, tem que ver aí. Ele vai competir. Vai competir aí pra ser um running back do Giants. E, assim, a competição é grande, mas ele tem o potencial pra ganhar também. Então, ele tá aí. Vamos ver o que acontece.
E barato, né? Tô vendo aqui no, nos números aqui, ele vem muito barato, cara.
Sem contrato garantido, então...
Nada garantido.
É o cara exatamente. que vem pra buscar o espaço dele, literalmente.
Não vai perder nada, não. Se der certo, se der errado, nenhuma das duas partes vai...
Isso aí.
Um milhão no bolso aí, não mata. Tá achando ruim, manda pra mim.
É isso aí. Outra adição foi o nosso bem contestado novo QB, Geno Smith.
Essa foi. Ah,
eu tô indo embora, tá? Não vou comentar isso, não, cara. Eu não vou comentar isso, não.
Essa.
Não.
Essa foi contestada.
Ele chegou no mesmo dia que o JPP assinou, seja, se não me engano.
Foi pra muitos aquela assim, pô, vamos botar ele aqui que ninguém vai notar que ele chegou, pô, bota ele aqui, vai. Então o cara veio por um ano, um milhão, né, pouco garantido, é a mesma espécie do Sean Drown, do Blake, ele vai vir pra competir por espaço de backup, porque o Eli é o titular, ouviu?
E se perder a disputa, ele é outro que vai ser cortado, o garantido dele é pouco, então assim, ele é que nem os outros que eu falei antes e tudo, e esses aí também, esses caras que ele vai competir por a posição no roster, eu inclusive acho que ele vai ganhar, porque o talento dele é maior do que o de Josh Johnson, isso é assim, eu acho que é bem claro, lógico, ele, assim, entende, assim, pra ser um QB titular na NFL,
precisa mais do que ele tem.
É, ele não tem tanto talento assim, né, dá pra dizer, mas ele foi uma...
Me falaram que ele carrega água bem. Então acho que.
O Eli é aquele cara que ele. O Eli não se machuca.
De ferro.
É, nunca se machucou. Então a necessidade do cara é realmente pra um caso extremo. E ele foi uma pick de segundo round. Ele veio, assim, uma pick de segundo round. Ele tem certo talento, já ganhou 8 jogos numa temporada na NFL. Já ganhou jogos como titular na NFL, não que ele seja bom, mas ganhou uns jogos como titular na NFL.
Ele ganhou 8 jogos na NFL, 8.
Ele ganhou 8 numa temporada, ele fez 8-8.
Ok, tá bom.
É bem essa frase, ok.
Não que ele seja bom, né? Não que ele vá, assim, mas é aquele cara bom, que... Pra competir com o Josh Johnson ali, ele não deve jogar, porque o Eli não se machuca. Então, pra mim, inclusive, achei uma boa contratação. Tipo, lógico, não foi muito criticada, ele não é aquele cara assim que é, assim, aceito muito. Ele teve aquela treta no vestiário, que tomou um murro na mandíbula lá e quebrou a porra toda do Ike Ninkapalli lá no Jets. Mas, assim, eu achei uma boa contratação. Só 300 mil garantido, então ele pode ser cortado se não conseguir ganhar a posição dele. E ele é, assim, para o QB reserva na NFL, eu acho ele um bom QB reserva na NFL, digamos assim. Para titular, não, mas para reserva é aceitável, é um bom QB reserva. E vai competir aí para ser o QB reserva do Giants.
A outra adição foi o offensive lineman. Muitos esperavam muito mais dele do que ele foi lá no Chargers. É o DJ Flucker, que foi escolha de primeira rodada. um ano, valendo 3 milhões. Outro cara que vem para competir ali nessa OL bem bagunçada que ainda tá do Jack, né? É, então ele vem ali para buscar o seu espaço. Acredito que tenha sim potencial para ser titular ali, até porque a briga não é tão grande assim. E assim, é o cara que pode vir para adicionar sim pra gente. Pode sim, pra adicionar alguma coisa pra gente ali, acho que mais no lado direito da linha ofensiva, né?
Eu gostei da adição do DJ Flucker, porque ele é bem o perfil das contratações do ano passado, né? Se você for ver, assim, uma galera jovem que tem potencial, mas ainda não entendeu tão bem. Foi mais ou menos assim que o Giants trabalhou assim, na temporada passada, na Free Agents.
Correto, correto.
E montou praticamente o time de defesa inteiro, só com uma galera, assim, meio... Eu lembro que a gente falava assim, muito assim que... Nossa, o Giants tá gastando muito dinheiro com uma galera meio questionável, assim, uma galera que não mostrou, não rendeu muito ainda. E deu super certo, né? E o DJ Flucker, eu vejo que ele vem bem nessa linha de pensamento de contratação. Eu acho que tem tudo para dar certo, assim. Ele me parece alguém que vale a pena arriscar, assim, bancar ele, assim. Embora não tenha rendido muito no Chargers, eu não vejo, não tem nada que me diga que ele não possa dar certo, entendeu? Então eu acho que é uma aposta válida, assim, bem válida, assim. E também barato, assim. Eu também achei que ele veio barato até, pelos valores dele e pelo próximo cara que a gente deve comentar aqui agora. Eu acho que ele veio barato, assim.
É, não tenho muito mais a acrescentar, não, mas só que ele, assim, ele é bem esforçado, ele já começou os treinos dele, tem vídeo até no Instagram dele e no Twitter dele, pra vocês quiserem ver, DJ, acho que é DJ The Warrior 76, um negócio assim.
Por aí.
É, um negócio assim, e já tem vídeo dele treinando.
Ele... Né? O Instagram dele é tipo um trocadilho, se não me engano, é porque o Instagram dele é tipo um trocadilho, né, o Twitter dele também é engraçadinho, mas não, só um registro assim, nada que muito vídeo de ninguém, não. Pode continuar, essa parte vocês vão cortar, tudo bem.
Aí ele é esforçado, ele é um cara bom, tipo, bem assim, ele, lógico, ele, o povo de San Diego não gostava muito dele, porque ele não é aquele cara que faz a diferença na OL. Talvez no Giants ele faça, o Giants tá acertando bem nas contratações, mas assim, não tenho tanto a acrescentar no que vocês falaram, não. Ele deve competir pra ser right guard e right tackle, né? Ele é versátil, ele pode jogar nas duas posições, jogou em San Diego nas duas posições. Eu acho que ele vai ser right tackle. Ele era melhor como right tackle em San Diego. E acho que é isso que eu tenho pra acrescentar. Não tem muito, não. O DJ Fluka, eu gostei também da contratação dele.
A outra adição
peraí, só fazer uma pergunta pra vocês aqui. Ah, eu vou aproveitar vocês aqui pra também tirar uma dúvida aqui. O DJ Fluka, muita gente fala que o Eric Flowers só é o que é porque ele tá na posição errada. E aí, cara, o DJ Flucker, eu lembro que eu li que ele pode inverter com o Eric Flowers nas posições, cara, e talvez o Eric Flowers na posição certa. Eu duvido muito.
Eu acho que o fato do Flowers não é nem posição dele, né? No caso, é mais técnica mesmo, isso. A técnica do cara não é apurada. É. Cara, tem jogada que ele joga muito embaixo, a mão muito embaixo, ele não consegue segurar bem o marcador dele. Então, assim, eu acho que se botar ele do lado direito, a técnica é a mesma. Ele só vai ter que mudar de lado. E ele não tem essa técnica.
Vai dificultar pra ele, inclusive. Eu concordo. É, o Flowers, o problema dele é técnico. E, assim, não tem muito o que... O Flowers é... Né? É, o cara...
Sem
o cara,
condições desse cara.
É melhor nem falar do Eric Flowers.
Bom, vamos trocar aqui de coisa. Então, assim, vamos falar aqui. A próxima adição foi o Tyrene / Fullback / Híbrido / tudo que você quiser. Rally Ellison. O cara assinou por 4 anos, num valor total de 18 milhões, com garantia de 8 milhões. Assim, achei um contrato alto. Assim, é aquele cara que trabalha na surdina. O papel dele já não é muito falado, né? Porque é o famoso TE bloqueador. Ele bloqueia a corrida, bloqueia pro passe, ajuda na proteção. E você olhando pra OL do Giants, que é fraca, você trazendo um cara desse, tem um valor muito importante pra gente. Eu acredito que o valor dele seja muito importante, mas não o valor do contrato dele, no caso. Mas, assim, o Giants gosta do jogador, fez a aposta no jogador, e o que temos que esperar é que ele venha com o que o Giants espera, né? Do contrato dele.
O Rhett Ellison, assim, ele veio... Muita gente não conhecia ele, né? Assim, quando ele foi assinado, muita gente veio perguntar na página, muita gente falava comigo na rua, que sabe que eu sou Giants, assim, falou: quem é esse cara que o Giants contratou? Brett Ellison? Nunca ouvi falar nesse cara. Ele,
nem o Vikings assim, devia saber quem é esse cara, né? Nem a torcida do Vikings devia saber quem era ele.
Muita gente não sabia quem ele era. E ele realmente, assim, ele teve, eu acho que 50 e poucas recepções na carreira, na vida dele. Então, assim, ele é aquele cara que é difícil de jogar um dinheiro desse tanto no cara. Eu também achei o contrato alto pra ele. Eu acho que foi um overpay. Mas, pelo talento que ele tem, tipo, o talento em potencial que ele tem, que era, no caso, completamente uma need do Giants. Tipo, era clara, óbvia. Uma need óbvia. E o fato... Porque, assim, teve um fato aí que muita gente esquece, que o Red Ellison, ele veio pro Giants nesse valor, o Giants pagou ele, pra ele esse valor e fez todo esse, assim, alvoroço e toda essa... Assim, foi atrás dele com tanta pressa. É que o Giants queria, na verdade, assim... Tava bem claro, muitos analistas, insiders, todo mundo falando. O Giants queria o Anthony Fasano para ser esse tight end bloqueador. O Giants queria o Anthony Fasano. Só que quando o Anthony Fasano saiu do mercado, foi pro Dolphins, o único tight end bloqueador assim no mercado que não fosse tão caro como o Martellus Bennett da vida, apesar do Red Ellison ter sido caro, mas não no valor dele, desses caras, assim, um cara que não seja tão top, mas que ajudasse o time, era o Red Ellison, entendeu? E aí acabou que o Giants teve que correr atrás dele e dar um dinheiro, assim, que talvez tenha sido um pouco mais do que ele merecia. Mas, assim, eu achei uma boa contratação. Achei o valor um pouco caro, mas achei uma boa contratação. Ele vai ajudar bastante o Giants, inclusive a OL do Giants, porque ele bloqueia muito bem. Tem gente que fala que ele podia ser um offensive lineman, então meio que ele bloqueia. Ele é um cara versátil, ele é tight end e ele é fullback, e o Giants precisa disso no ataque. Precisa de um tight end e precisa de um fullback. Então eu acho que ele vai ser bem útil. Eu acho que ele vai ajudar bastante o Giants. Não deve ser o tight end titular do Giants, né? Pelo menos a gente espera que não. Ele deve ser aquele cara que vai ficar ali na linha pra bloquear. Às vezes vai receber um passe no play action. Vai receber um passe ali numa rota mais curta e tal. Mas, então assim, eu acho que foi um cara que ele traz muito valor pro time. E veio num contrato um pouco alto, mas assim, que também não achei um valor tão exorbitante, achei uma boa contratação. Achei uma boa contratação.
E agora, assim, eu acho que a nossa maior contratação, né?
O Marcos não quer falar nada do Red Ellison, não, né?
É isso aí mesmo que vocês tinham que comentar mesmo, assim. Eu só acho que assim, 18 milhões por um tight end que só vai bloquear, Eu espero mais no tight end, né? A gente sempre acha que espera mais no tight end. A não ser que esse cara resolva mudar de posição. Não sei, cara. Porque eu realmente não vejo esse cara recebendo bola. Não imagino ele correndo com ela. A não ser que o Eli queira surpreender em alguma jogada ou outra. Mas esse cara só vai defender, né? Eu tô vendo aqui agora uma coisa que eu não sabia. Ele recebeu mais que a nossa principal contratação na free agent. Tanto em valor de contrato quanto de garantido. Eu fiquei realmente chocado aqui. Eu não sabia disso, não, cara. O que a gente pode fazer? Só torcer, né, pro cara dar certo, né? Ele também não é tão novo, né? Ele já tá rodado, né? Ele já tem um tempo de NFL bem maior que o de DJ Flucker, que a gente comentou agora há pouco, né? Talvez tenha sido isso também. Então a gente acha ele velho, né? Já acha ele meio... Pô, esse cara talvez já não esteja mais no auge e tal, assim. Eu vi muito comentário assim, nesse tipo, assim.
Vai ser útil, ele vai ser útil. No final ele vai ser.
Agora, nossa maior contratação, eu acho aqui, nessa phase, eu quando soube, pulei. Literalmente saí pulando no meu quarto da sala. Saí pulando, gritando. Falei, caraca, como assim? É isso? Porra. Então foi o wide receiver Brandon Marshall, que trocou de lado. Foi pro lado do Ben.
Pulou
o muro. Ele assinou no contrato de 2 anos. Ele aceitou um contrato de 2 anos no valor total de 11 milhões, com 5 milhões garantido. Eu achei um baita contrato, porque é um cara que tem talento, um cara que já foi, mas apesar da temporada passada não ter sido muito bom, ainda é um cara muito dominante, um alvo alto dentro da endzone que a gente não tinha, né?
Desde o Plaxico Burris.
A gente sempre sofreu com adversíveis baixos. E assim, por aí. E assim, vai ser um cara que vai ajudar muito a gente. Eu fiquei muito feliz com a contratação do Brandon Marshall. Acho que vai dar uma mudança no nosso estilo de ataque, que estava muito preso nas mesmas jogadas, nas mesmas chamadas. Então, assim, esse cara pode mudar nosso cenário de ataque. Com a vinda de um TE, eu acho que pode ser via draft, eu acho que tem vários talentos, é uma classe TE bem alta para Tyrene, eu acho que pode encaixar e ser um estopim maneiro pro nosso QB duas vezes campeão de Super Bowl.
Você falou aí que ficou feliz quando anunciou o Brandon Marshall. Eu tive uma história curiosa, assim, porque quando anunciou o cara, eu vi aquela animação, todo mundo, caraca, Brandon Marshall no Giants. E eu fiquei, quem é esse cara? Tipo, por que tá todo mundo tão feliz assim? Por isso que eu falei no começo da apresentação aqui que eu sou o pior, melhor torcedor do Giants, né? Porque eu não fazia ideia quem era o cara, mas depois eu fui procurar e, tipo assim, era tudo aquilo que a gente esperava do Victor Cruz, que a gente comentou no começo, né? Que o Victor Cruz não tava conseguindo entregar. Esse cara, o Brandon Marshall, veio pra cumprir isso, né? E talvez até de forma melhor.
Assim, o cara
ele vai ser maior, mais
ele
forte,
é bem mais,
mais
alto,
rápido.
Ele é bem mais alto, ele é bem mais alto, ele é maior, né? Tem um porte físico melhor e é um cara que vai jogar na posição de outside, que o Cruz não sabia fazer muito bem. Então, assim, ele vai jogar naquela... No um contra um, ele é dominante, ele é maior que o cornerback, então, assim... Vai ser assim, pra quem entende um pouco menos de futebol americano, deve lembrar do Megatron. Ele tem um pouco, ele lembra um pouco o estilo de jogo do Megatron, apesar de ser um pouco mais baixo, né? Mas assim, é aquele estilo. Sim. É aquele estilo.
O Giants agora tem um tight end, ó. O Giants agora tem um wide receiver 1, que é o Odell Beckham, e um wide receiver 1B, que é o Brandon Marshall, basicamente. Basicamente, porque os dois são wide receiver 1, Brandon Marshall totalmente dominante. O cara, ele é foda, ele é bom.
E muita gente falou sobre o vestiário, né? Que ele podia ser um câncer no vestiário. Cara, acho que assim, se você tem um vestiário bom. Se você tem um vestiário bom, o cara se adapta. O cara não vai criar confusão, não vai ter voz lá dentro, sabe? Quanto mais com um time que a maioria já se conhece tem um tempo, como a gente falou.
É difícil de quebrar um vestiário bom.
É, o caso do JPP, do Casillas, que são caras dominantes ali. Então, assim, se você começar a acompanhar o dia a dia desses caras dentro, assim, você vê, você sempre tem live do... Tinha, né, no passado, live do Cruz, do Shepard, do Vernon, do próprio Damon Snacks, que é uma figuraça, o Snacks, né? E, assim, os caras têm um clima muito bom lá dentro. Eu acho que não tem como os caras mudarem isso de um dia pra noite, saca? Tem que acontecer uma parada muito bizarra.
E o Brandon Marshall, todo mundo falando, não, câncer no vestiário, sei lá o quê. O que ele tava fazendo semana passada? Tava dando uma palestra, se eu não me engano.
No NFL Honors.
Não sei se foi no NFL Honors ou se foi naquele meeting, spring meeting lá dos donos e dos head coaches né? Foi num lugar assim, ele foi dar uma palestra falando da importância... daquela Mike Leads, Mike Calls, que é quando o jogador usa uma chuteira em homenagem a uma causa nobre, contra o câncer ou pra ajudar, como ela usou a favor da recuperação do câncer dos hospitais ou da adoção de crianças, essas coisas. O que ele tava fazendo semana passada era isso, dando palestra e explicando a importância dessas causas nobres. Então, assim, com certeza não parece, e eu particularmente acho que bastante difícil dele quebrar esse vestiário. Eu acho que ele, na real, vai agregar o vestiário.
A prova que ele não tá quebrando o vestiário é que ele está lá agora em Duke, com todos os recebedores e o Eli, treinando. E ele é um dos caras que mais posta foto, mais fomenta, mais interage. Ele tá sempre com os caras...
Lembrando que o Adel não tá lá porque ele operou o dente, tá, gente? O Adel não tá lá junto com todos os wide receivers, tight ends, e o Sean Drown também foi lá, o running back, porque ele operou o dente, então ele não conseguiria fazer todo o esforço físico. Mas ele foi até Carolina do Norte, se não me engano, foi até lá, mas já voltou porque ele não tinha condição. Mas ele seria o primeiro, porque o Adel, apesar de todos os defeitos que ele tem lá, assim, de ser um pouco cabeça quente, ser um pouco aquela parada meio exagerada dele, mas ele é bem focado no treino dele e ele seria o primeiro a estar lá.
E o Brandon Marshall pode ajudar muito o Odell, inclusive.
Exatamente, isso que eu
ia comentar. Muita gente esquece.
Em vários
isso.
sentidos, né?
Em vários Brandon sentidos, Marshall sofreu
profissionalmente,
muito
no jogo mesmo, assim, quando o Odell ficar muito marcado, o Brandon Marshall vai ser o cara que. Quando o Odell resolver chilicar e começar a chorar na sideline, o Brandon Marshall pode ser esse cara que o Odell vai, que o Eli vai confiar pra mandar as bolas e tal. E também tem a questão que ele sofreu muito, né, no começo da carreira também, igual o Odell, o Brandon Marshall.
É, exatamente. O Brandon Marshall pode ser esse pai pro Odell, digamos assim.
Que tá precisando, viu? Porque eu não sei vocês, porque essa temporada é meio vai ou racha pro Odell, né? Decide o que ele quer da vida, porque se tu tá aguentando o chilicar, é complicado, né?
Eu não sei, eu acho que o Odell... Ele é sobrenatural, cara. Eu não consigo ver um talento desse tamanho saindo do Giants por causa desses chiliques, assim. Eu acho que o Giants paga um psiquiatra pra ele, mas não deixa ele
embora. O Giants vai pagar, assim, mas é o que eu acho que, assim, talvez a gente já esteja atravessando um assunto do futuro, assim, mas eu acho que o Obedi tem que entender o tamanho dele ali, né? O que, que ele representa, assim. Talvez o Brandon Marshall estando lá ajuda ele a entender o tamanho dele. Porque não adianta nada ele ter um talento sobrenatural se ele não consegue focar naquilo, né? Usar o talento que ele tem. Talvez o Brandon Marshall realmente seja esse cara. Pô, eu acho que o Brandon Marshall, ele tem tudo pra agregar, cara. Vai ser muito bom, muito bom. Eu que não conheci o cara, fiquei animado.
Isso aí.
Imagina quem...
Com certeza. E o Brandon Marshall, última coisa que eu tenho pra falar dele é que ele é, assim, talvez o melhor, eu diria que o melhor wide receiver bloqueando também pra corrida. Assim,
ele é muito bom nisso.
Ele é muito bom nisso, bloqueando pra corrida. Então, o Giants adicionou um tight end bloqueador, um wide receiver que bloqueia muito bem, e pra tentar ajudar no jogo terrestre, pra fazer... Então, assim, ele traz essa dinamicidade pro ataque, entendeu? Esse dinamismo, sei lá, dinamicidade, sei lá, palavra. E ele traz isso pro... Ele vai trazer isso pro Giants. Além da sua altura, do seu porte físico, do seu talento, ele traz isso ainda. Então, ele realmente é um cara que, quando a gente começou a falar dele, o Arthur falou, ele realmente é um cara que pode mudar completamente os padrões do ataque do Giants. Ele pode realmente fazer isso. Se ele jogar em alto nível.
Então, por aqui ficamos com o primeiro podcast Big Blue, aqui junto com o podcast Fórmula Net. Esperamos que venham mais pela frente, o papo foi bom. Agradecer ao pessoal do Fórmula Net pelo convite, né? Agradecer ao meu parceiro lá da página, o Dan, né? Conhecido o Daniel. Uhum. E ao Marcos, do Dan das Veiras, que tá sempre lá com a gente.
Valeu.
Ajudando a gente.
Obrigadão,
lá.
Gente.
E é isso aí. A gente, daqui pra frente, é só procurar o Giants, sempre, até o draft. E tamo junto nessa. Valeu, obrigadão aí. Que aproveite esse podcast.
Valeu.